A construção ainda não arrancou, mas a barragem do Pisão, em Porto Alegre, tem de ficar pronta até 2026 para beneficiar dos 140 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. Para os ambientalistas, é um projeto que não deveria sair do papel. Neste episódio, conversamos com Pedro Horta, do Grupo de Trabalho de Biodiversidade, Agricultura e Florestas da Zero, sobre o impacto ambiental e social do empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato. Pedro, a construção da barragem do Pisão parece já uma inevitabilidade. Qual é o ponto de situação?
O processo de avaliação do impacto ambiental está basicamente concluído para o componente que é a barragem. Portanto, neste momento, há um concurso público para a empreitada geral da barragem e também da central mini-hídrica. Mas nós, neste momento, junto com outras organizações, estamos a contestar a própria validade da declaração de impacto ambiental. Portanto, para já não está decidido se, de facto, o projeto vai avante. Mas o projeto não constitui só a barragem, também constitui outras componentes, como as centrais fotovoltaicas e um perímetro de rega de cerca de 5.500 hectares.
O que é que vocês contestam na declaração?
Nós estamos a contestar o próprio processo de avaliação de impacto ambiental, que numa primeira fase não apresentou muitos dos componentes que deveria ter apresentado, no entanto teve uma DIA favorável, condicionada. Houve muitos elementos básicos que foram remetidos para fases posteriores, há partes do projeto que não estão lá, no meu caso da ligação à ETA da Póvoa, sendo um projeto que diz que nos seus objetivos é o abastecimento público, é estranho que não tenha sido avaliada esta ligação. E nós, em geral, para além da contestação da declaração de impacto ambiental, em geral questionamos muito sobre a própria razão de ser do projeto, que achamos que está mal justificada. Aqui até a Diretiva Quadra da Água pode estar a ser violada se esta barragem for construída sem uma justificação de interesse público.
Ou seja, há elementos que estarão a faltar ou estão remetidos para fases posteriores? Quais são os pontos mais importantes?
Por exemplo, no estudo de impacto ambiental, temos aqui uma falsa avaliação de alternativas, em que o estudo identifica, por exemplo, que há uma necessidade de abastecimento público de água, no entanto não consegue justificar, e isto serve, digamos, de argumentação para depois a comissão de avaliação fazer avançar o projeto. Essa é uma das incongruências maiores. Sem essa justificação, dificilmente haverá aqui uma exceção na Diretiva 4 da Água, porque ao bloquear aquela massa de água estamos a pôr em risco a sua qualidade. Existe também esta questão da ligação à ETA da Póvoa, sendo que, supostamente, este projeto é para abastecimento público, tem que haver uma ligação à estação de tratamento de águas, que era o que está previsto na ideia do projeto, mas depois essa componente não é avaliada. E depois olhamos para a questão dos dados de evolução do consumo, das captações de água para consumo público, e o que vemos é uma diminuição, uma tendência de diminuição até 25% até 2050, o que não é compatível com aquilo que é o objetivo do projeto. Pois existem outros objetivos que estão incongruentemente justificados. A questão da produção elétrica, supostamente, iria abastecer cerca de 60% das necessidades. O próprio estudo de impacto ambiental diz que é cerca de 18%. O dióxido de carbono equivalente por toneladas por ano também é menos de um décimo do que está a ser dito na descrição do projeto. Depois de justificado, é o que acontece. Os estudos de base, no estudo inicial, estavam mal feitos, tiveram que ser feitos depois. Não existe aqui uma avaliação, por exemplo, na questão da qualidade do emprego que é gerado. Falam-se em 400 postos de trabalho, mas não existe uma avaliação do emprego. E nós sabemos que noutras áreas análogas existe perigo de exploração laboral, existe precariedade, existe até fenómeno de escravatura moderna. Nós achamos também que não foi propriamente avaliado os impactos que serão sentidos junto da ZEC do Capção, que é uma zona especial de conservação da rede Natura, e visto que o projeto, grande parte do perímetro de rega, é quase confinante com esta área da rede Natura, deveria ter sido avaliado de outra maneira os impactos de forma mais congruente. Estes blocos de rega vão rodear uma Important Bird Area e esses impactos também não estão suficientemente avaliados, na nossa opinião. Parte do projeto e a barragem incluída está dentro de um corredor ecológico e esses impactos também não estão avaliados. O projeto inicial não determinava qual era a solução para os habitantes lá. Basicamente foi a declaração de impacto ambiental que determinou isso pelo projeto, ou seja, no estudo de impacto ambiental não está avaliado a deslocalização das pessoas para uma nova aldeia, a construção dessa nova aldeia, que vai implicar também mudanças nos planos diretores municipais, impactos no solo, etc. É uma série de incongruências, essas são só algumas, que nos levam a crer que este processo foi extremamente irregular.
A declaração foi favorável, mas condicionada. Quais foram as condições ou condicionantes?
Existem todo um conjunto de estudos e avaliações que foram remetidas para uma fase posterior, que nós achamos que é extremamente irregular, porque alguns deles são de base do projeto. Significa que a configuração do projeto já está determinada, mas vamos dizer, ok, vamos fazer ainda a avaliação de uma coisa que já está mais ou menos determinada. Portanto, esse é uma grande componente. E depois as medidas de compensação também, algumas, como a questão de garantir alguma continuidade fluvial, com o sistema de passagem de peixes, o estudo dos caudais ecológicos também que têm que ser mantidos, a própria aldeia. Ou seja, há aqui uma data de medidas, algumas são mitigadoras, outras são compensatórias, como é o caso da medida de compensação também do abate de cerca de 58 mil azinheiras e sobreiros, que foram remetidas para uma fase posterior e, a nosso ver, sem esses dados iniciais, não, nós não conseguimos avaliar se o projeto realmente se justifica. E nós temos grandes questões se justifica, até em termos dos beneficiários, porque nós vemos que, em termos de abastecimento público, não existe uma causa emergente. De facto, a barragem de Povo e Meadas precisa de uma intervenção, mas vai ser uma intervenção pontual temporária. Estima-se que provavelmente poderá durar até 3 anos, mas não existe nenhum plano de intervenção, só se supõe que entre 2030 e 2040 essa intervenção vai ocorrer. Mas isto não justifica fazer um reservatório que é cerca de 6 vezes maior do que a barragem de Povo e Meado. Ah, existem outras alternativas, como é o caso da barragem da Apertadura, também é o caso do Maranhão, na mesma ribeira, vai ser barrajada pela barragem do Pisão, mais a jusante está a barragem do Maranhão, que já faz parte de um perímetro de rega. E essa barragem, inicialmente, e a Albufeira, foram pensadas para abastecimento público. Nós não percebemos porque é que esta alternativa não foi avaliada em vez de estar a construir uma nova barragem. E o que nós vemos em termos de que vão ser os beneficiários finais, porque para nós isto é um projeto claramente de regadio, as outras valências são residuais, não existe uma necessidade. E depois vemos quem vai ser os beneficiários, são cerca de 50 particulares, têm grandes propriedades. Para nós é muito excessivo ter um projeto que pode ascender aos 300 milhões ou mais, em que os beneficiários são 50 privados, que vão ver as suas propriedades altamente valorizadas, como vemos nos primos de rega, em que o hectare chega a valer entre 35 mil a 60 mil euros por hectare, e com um investimento largo para infraestruturar aquele equipamento. Temos muitas questões sobre este projeto e como é que se balanceia depois os custos ambientais e sociais que nós vemos como certos.
De onde é que surge esse valor das 5 dezenas de grandes agricultores?
São cerca de 54 grandes proprietários que abrangem a maior parte da área, e isso é o que está, aliás, estava estimado 57 no estudo de impacto ambiental, não são dados nossos, é do promotor. O promotor é que fez esse inquérito aos agricultores e determinou que eram cerca de 57, mas depois na fase de recap, que é uma fase posterior, quando o projeto está em estudo prévio ainda, há 3 recaps. No segundo recap, que teve que voltar para trás, não foi aprovado esse processo. Nesse segundo recap, então, há esse valor dos 54 grandes proprietários que basicamente abrangem aquela área. Isto são dados do próprio promotor e, para nós, causa-nos uma certa preocupação, porque estamos a falar de 50 indivíduos para beneficiar de um grande projeto. Não creio que isso seja a dinâmica que se quer quando um dos objetivos do projeto também é fixar pessoas no território. Aliás, havia uma medida inicialmente pensada para o projeto quando foi submetido ao PRR, para a Comissão avaliar, que era dividir o perímetro de rega em lotes de 100 hectares, isto para facilitar o acesso à terra e criar alguma dinâmica de fixação demográfica. Mas nós vemos na configuração do projeto não existe tal medida. Há um compromisso dos autarcas de rever PDMs, etc., mas não é explicado como é que isso interfere nos direitos de propriedade e como é que se vai abrir o acesso à terra ali naquelas circunstâncias. Para já, estes agricultores têm estruturas de exploração mais voltadas para o extensivo, a criação de gado sobretudo, mas o que nós vemos noutros primos de rega é que, assim que são infraestruturados, este tipo de primos de rega, claro, de grande dimensão, coletivos e concentrados, há a tendência a uma grande transformação da paisagem e um afunilamento em algumas culturas, nomeadamente o olival e o amendoal.
A falta de água para rega é uma queixa frequente dos agricultores desta região?
Acho que é uma ansiedade de quem tem possibilidade de regar, que a água chegue ao seu... Porque realmente é um fator de estabilidade para a produção e é uma valorização imensa da sua própria propriedade. Portanto, existe de facto interesse privado que a água lá chegue. Agora, em termos de sustentabilidade da atividade lá, de acordo com os estudos socioeconómicos e o inquérito aos agricultores, estes grandes agricultores não têm dificuldade de manter a sua atividade e até de investir, porque existem apoios para este tipo de culturas. Aliás, nós estamos num território que, em termos de valores naturais e de conservação, são muito interessantes, e isso tem muito a ver com o tipo de sistemas agrícolas que estão ali presentes.
Falando dos sistemas agrícolas já presentes no território, falamos de montado de sobro e azinheira, sobretudo.
Sim, estamos a falar aqui de sistemas de montado, em particular, e estamos a falar de olivais extensivos. Ali naquela zona, e sobretudo na zona que vai ser inundada, temos um excelente exemplo de povoamentos muito bem conservados da azinheira, que infelizmente, com a construção desta barragem, a maior parte da albufeira desta barragem, cerca de 75% da albufeira, vai inundar zonas de habitat classificado como montado e de povoamento da azinheira. Estamos a falar de 58 mil exemplares da azinheira e sobreiro que vão ter que ser abatidos por causa desta albufeira. E nós parece-nos um custo demasiado grande. Claro que existem medidas de compensação depois, mas nós sabemos que são a médio e longo prazo e dependem de uma gestão ativa que vai depender também de uma fiscalização por parte dos serviços públicos, que é um custo acrescido a este projeto. Essa medida de compensação e todas as outras mitigações vão implicar custos acrescidos, tanto para o promotor como para depois as entidades públicas que vão ter que estar em cima do que está a ser colocado no terreno.
Ou seja, primeiro há um investimento para destruir esta biodiversidade e mais à frente outro para recuperar.
Exato, parece um contrassenso quando temos ali um excelente exemplo de uma área de montado bem conservada. É um bocado um contrassenso estar a destruir para depois estar a tentar compensar no outro lado com um esforço adicional, principalmente quando nós não vemos um valor público acrescido deste projeto. Isto tem que ser muito bem justificado para ter este nível de custos.
Vamos aos custos. Falamos de valores apoiados pelo PRR.
No caso, não é um apoio direto, não é um apoio, digamos, forfetário, é um empréstimo de 140 milhões de euros que o Estado vai se endividar e depois vai ter que pagar. Não é aqui uma prenda que nos é dada da Comissão Europeia, mas obviamente, independentemente se fosse ou não, temos a responsabilidade de um projeto que é desta dimensão, seja realmente para fins públicos e para criar bens públicos, e não, como nos parece, um retomar de um projeto antigo. Nós vemos a configuração desta ideia no plano de rega do Alentejo, na década de 50, e a barragem está mais ou menos no mesmo sítio, ou quase exatamente no mesmo sítio, e a lógica naquela altura era completamente diferente, e os valores que nós queríamos preservar e a ideia de desenvolvimento sustentável nem sequer existia.
140 milhões serão financiados pelo PRR, mas qual é o valor total do projeto?
Essa é uma questão que nós temos até à Comissão Intermunicipal do Alto Alentejo. Nós já colocamos esta questão várias vezes, até fizemos queixa à Comissão de Acesso à Documentação Administrativa, que nos deu um bocado de razão, em que nós temos direito a saber qual é o custo total e por componentes do projeto, mas até hoje a CIMA ainda não nos respondeu. O que nós temos ideia é um valor que foi colocado no estudo de impacto ambiental, que não tem a aferição de algumas componentes, mas que aponta para cerca de 300 milhões de euros. Isto já pensando em alguns custos que têm a ver com a manutenção também das infraestruturas e esta. Para já é uma incógnita, nós fizemos esta queixa à Comissão de Acesso à Documentação Administrativa, estamos à espera da resposta. Também fizemos queixa à Missão Recuperar Portugal, mas para já a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo não nos respondeu, e acho que era muito importante que isso fosse publicamente divulgado, porque temos que saber o custo total do projeto, visto que este financiamento não vai cobrir a totalidade.
No meio disto, vamos ter uma aldeia, a aldeia do Pisão, a ficar submersa. O que é que isto significa para aquela população e para aquela região?
Este projeto, como eu disse há pouco, já foi pensado há algum tempo. Portanto, já existe esta ideia na região há algum tempo. É mais ou menos contemporâneo da construção da barragem mais ajusante, que é a barragem do Maranhão. Mas, no entanto, em termos de solução estratégica, não é tão importante. É um projeto que tem muitos anos e a impressão com que eu fiquei, os meus colegas, quando fomos visitar várias vezes a aldeia do Pisão, é que existe uma certa sentimento de incerteza. É um bocado, decidam-se, é para construir, não é para construir, já ouvimos isto há tanto tempo. Muitas pessoas já estão resignadas, até algumas não, mas claro, é sempre um processo doloroso ver desaparecer o sítio onde vivemos e quase vemos aqui um processo de desterramento, né, desenraizamento destas pessoas, que tem que ser muito bem cuidado e há algumas dúvidas se está ou não a ser muito bem cuidado. Aliás, essa é uma das razões do segundo recap não ter sido aprovado, foi que ainda não é bem sólida a estratégia para conservar tanto a memória como o património da aldeia do Pisão. O custo psicológico, social, é elevado e é estranho que seja levado com tanta leveza para fazer avançar um projeto. E nós gostaríamos que fosse muito mais ponderado. E nós queremos que sim, aquela região precisa de investimento. Custa-nos a crer que aquela tipologia de projeto vá ser uma mais-valia para a região. tendo em conta que, a poucos quilómetros da Jusante, existe uma barragem com os mesmos fins.
Os moradores já estão a ser inquiridos sobre a possível nova aldeia.
Os prédios em si vão ser reconstruídos. Agora existem todas as áreas comuns à volta, obviamente, que e vai ser junto de uma outra aldeia. Pelo menos a localização que está pensada. Portanto, toda a dinâmica daquela população com o espaço envolvente vai ser completamente diferente e isso não pode ser reconstruído desta forma, de simplesmente reconstruir a aldeia em outro sítio. Não é replicar todas as dinâmicas que já foram e todas as relações que já existiam de ligação com o espaço, algumas que preservam memória e daí este processo, a nosso ver, é um processo muito agressivo e deveria só ser feito mesmo em um último recurso.
Quais são as datas previstas para estas construções?
Claro, a barragem vai ser construída primeiro. Aliás, já existe um concurso para a empreitada geral da barragem. Todo o processo de licenciamento está basicamente acabado, exceptuando a nossa contestação. Portanto, essa fase vai ser, já está calendarizada, todas as operações dessa fase, em recap. A construção da aldeia será algo feito após, até porque a Albufeira vai levar alguns anos até encher. Então, existe aqui alguma margem. Não existe ainda uma calendarização muito específica de todas as componentes do projeto, até porque não foram todas ainda aprovadas. E depois existe todo um plano de construção que tem que ser feito. Agora, os investimentos vão ter que ser feitos até ao final de 2026, que é quando os apoios no PRR estipularam mais ou menos esta data de limite para a execução, para os gastos que têm a ver com as verbas que foram alocadas. Mas não quer dizer que o projeto se prolongue para lá disso, porque, como já disse, aquela verba não vai cobrir todas as despesas do projeto.
Ao dia de hoje, que garantias é que os moradores têm? Que certezas é que eles têm sobre o seu futuro?
É pena que o processo com os moradores só começa depois de, basicamente, tentar arrancar com a construção da barragem. Aliás, só não se arranca porque ainda falta o empreiteiro e haver um projeto aprovado e um empreiteiro aprovado. Aliás, uma candidatura para a empreitada geral ser aprovada, ainda falta isso. Senão já teria arrancado. Infelizmente, só agora é que estão a envolver um bocadinho mais ativamente os moradores. Eu também percebo porque existem algumas incógnitas sobre se o projeto irá avançar ou não. E acho que essas incógnitas são válidas porque o projeto está muito mal configurado e tem custos demasiado elevados para aquilo que são os benefícios. Mas existe a garantia no projeto da Declaração de Impacto Ambiental emitida pela APA, que põe como uma das condicionantes, é favorável ao condicionado, uma dessas condicionantes é, de facto, a construção de uma nova aldeia. Porque no estudo de impacto ambiental ainda estava um bocado em aberto se aquelas pessoas iriam ser relocalizadas por uma localidade próxima, talvez o Crato, ou se iriam construir ou não uma nova aldeia. Mas a Declaração de Impacto Ambiental determinou que era para construir uma nova aldeia, portanto esse é o garante, digamos, legal, sem o qual o projeto não pode avançar, supostamente. Mas como nós sabemos, a barragem vai ser construída antes de tudo mais, portanto o projeto já vai avançar sem estruturalmente ser garantido outras coisas.
Então, na opinião do Pedro, o projeto tem como objetivo a área de regadio?
Olhando para o projeto e a sua configuração, isso claramente são os objetivos centrais, pode haver outras funções acessórias, mas muitas delas estão até insuficientemente avaliadas. Portanto, nós claramente, aquilo que está configurado é para ser um perímetro de rega que vai beneficiar estes grandes proprietários. Claramente é esse o objetivo do projeto. E temos imensa pena que um projeto com financiamento público e com entidades públicas envolvidas, tenha de facto uma configuração em que esse seja claramente o foco.
E estamos a falar de um fundo que não pode ser aplicado a projetos danosos ao ambiente.
Existe uma cláusula que já está acoplada a alguns financiamentos, e o PRR é um deles, que tem a ver com a legislação da taxonomia, que é o princípio de não prejudicar significativamente. O que significa que estes projetos, quando vão ser submetidos a financiamento, têm que fazer uma avaliação, perceber se existem impactos ou não significativos no ambiente em várias componentes. Uma delas é a biodiversidade, também o clima, etc. Infelizmente a Comissão Europeia decidiu, a nossa contestação e de várias organizações, decidiu que este projeto poderia avançar e estipulou algumas condicionantes então para o projeto poder avançar. Uma delas era a avaliação de alternativas, não só simplesmente a alternativa zero, que é o que tipicamente as avaliações de impacto ambiental fazem, é avaliam o projeto e a situação de referência sem o projeto, teriam que avaliar alternativas como o uso, por exemplo, de sistemas de base natural, baixar o uso da água em vez de mais reservatórios, ou seja, efetivas alternativas, era uma das condicionantes que estava lá. Mas, no entanto, nós não vimos isso no estudo de impacto ambiental e é uma das coisas que nós estamos, no fundo, a contestar.
O problema aqui é o regadio numa zona cada vez mais desertificada?
Não, o regadio, não, nada contra o regadio. Temos capacidade de ter um armazenamento de água e ter providência de água, realmente há muito mais resiliência aos sistemas, não é? Agora, nós o que contestamos é este modelo de regadio também. Este modelo de regadio, lá está, é um regadio concentrado, de grandes dimensões, baseado numa grande barragem, tudo com grandes impactos e normalmente o número de beneficiários é muito restrito e as dinâmicas que vão ser fomentadas vão ser normalmente de transformação dos sistemas agrícolas em presença e não de, por exemplo, dar suporte a sistemas que são de alto valor ambiental com acesso à água. Não é isso que vai acontecer. Vai acontecer uma reconversão desses sistemas em sistemas de monocultura, que vão ser sobretudo amendoal, olival, que é a dinâmica que nós vemos noutros territórios. Exatamente a mesma dinâmica.
Se a Zero ou o Pedro recebessem 140 milhões do PRR, que projetos é que priorizariam?
Isso vai depender de uma leitura. Normalmente a leitura faz-se por região, olha-se para a região e faz-se uma leitura. Mas olhando para o país em geral e para as necessidades, por exemplo, na área da conservação, uma das interpretações da Zero já há muito tempo é que seria necessário haver mais áreas públicas para conservação. Portanto, se o Estado pudesse investir em áreas estratégicas para comprar e de facto fazer planos de conservação, seria muito interessante, principalmente em áreas críticas e que tenham múltiplas funções, como capacidade também de conservação do solo e da água, que tenham essas funções também e que possam, digamos, criar outro tipo de economias. Existe uma outra coisa mais na componente agrícola que nós achamos que se deve investir muito mais, que é criar uma rede de extensão rural efetiva. Infelizmente em Portugal não temos, o que significa que o conhecimento que se vai produzindo e a leitura do território não acontecem de uma forma distribuída e é uma lacuna muito grande para nós conseguirmos transitar também as nossas práticas agrícolas e os sistemas agrícolas que estão no território.
Alguma coisa que gostasse de acrescentar?
Posso acrescentar mais. De facto, foi emitida uma declaração de interesse público, isto para poder fazer o abate de 58 mil quercíneas, que são árvores protegidas, tanto sobreiro como azinheiro. Nós contestamos um bocado essa declaração de interesse público porque temos de alguma dificuldade. Existe aqui também uma questão de possível incumprimento da Diretiva Quadra da Água, porque estamos a artificializar mais uma linha de água, vai impedir que esta linha de água tenha uma boa qualidade. Nós fazemos alterações morfológicas irreversíveis ali naquele espaço e, a nosso ver, isso é um incumprimento da Diretiva porque não se enquadra naquelas derrogações que precisam de ser justificadas em termos de interesse público. Há outra questão que tem a ver com a questão demográfica, que afeta muito estas zonas mais interiores, e este modelo de regadio tem um bocado sido justificado com a ideia de vamos fixar pessoas através de uma dinâmica económica diferente. E nós vemos o caso, por exemplo, da Alqueva, foi um investimento que já ascende se calhar aos 3 mil milhões de euros, e que essa era uma grande bandeira, vamos mudar, reconfigurar a agricultura aqui para criar empregos, para gerar, para fixar pessoas, que gerar aqui outra coisa. É muito celebrado em termos de daquilo que é o rendimento que traz, infelizmente está muito mal distribuído, e o que vemos em termos demográficos, não vemos reversão das tendências. Vemos, de facto, migração, normalmente para a exploração laboral, que é outra coisa que nos preocupa bastante. E agora, achar que este projeto vai ser diferente, nós queremos que não existe base de comparação em que nos possa dizer que este projeto vá num sentido oposto, visto que a sua configuração é muito parecida com os outros em regiões que são análogas. Basta olhar um bocadinho mais ajudante, lá está, para a barragem do Maranhão e para o perímetro de rega que é servido por aquelas duas barragens, a Maranhão e a outra, e vemos que demograficamente continua a perder a população, portanto não é este tipo de soluções que vai de alguma forma reverter essas tendências. Nós temos que pensar noutro tipo de coisa.
Obrigada por ter ficado connosco. Conheça a perspectiva de outros ambientalistas, dos promotores do projeto e dos moradores no episódio completo sobre a barragem do Pisão, disponível na RTP Play. Nós regressamos na próxima semana para um novo podcast do Biosfera.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.